Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Hoje os meus convidados são os escritores Raquel Patriarca e António Mota, os quais saúdo. Boa tarde, obrigada por estarem aqui na Rádio Clube de Penafiel. Vou começar porque a primazia é sempre das senhoras e, portanto, vou começar pela Raquel Patriarca. Para quem não conhece a Raquel, eu vou apresentá-la, vou fazer aqui um resumo da sua biografia. Ela, já agora, eu julgo que os nossos ouvintes poderão ter tido a oportunidade até de ter contactado mais com a Raquel no evento de Escritaria 2022, que homenageou a Ana Luísa Amaral, porque um dos painéis da Raquel Patriarca estava precisamente nele, juntamente com a Maria João Cantinho e a Filipa Leal. Portanto, ficar aqui também esta nota. Mas para aqueles que realmente não estiveram presentes, já agora dar nota que Raquel Patriarca nasceu em Benguela, posso dizer o ano, porque ainda é uma jovem, 1974.
É um bom ano.
É licenciada em História pela Faculdade de Letras do Porto, fez um mestrado em História Moderna e, para além de uma série de coisas, é bibliotecária, documentalista e investigadora e praticante da assídua mediação de leitura para o público mais jovem. São tudo temas que vamos falar aqui. Posso também dizer que tem várias obras editadas, que é no âmbito da História, em que é autora de obras como, por exemplo, Era Uma Vez o Porto, Ambições Régias, Porto Roteiro Histórico, de obras para crianças. Há muita gente que a conhece, por exemplo, pela obra Abelha Zarelha, a Barata Patarata e o Escaravelho Trolaró, que é para não estar aqui a dizer a geneira, que constam do Plano Nacional de Leitura. Também referir, por exemplo, já que há pouco falei da Ana Luísa Amaral, que escreveu uma obra em conjunto com ela, a Joana Spain e o José Ferreira, Doses de Magia, que publicou recentemente uma obra de poesia, o seu primeiro livro de poesia, Cada Gesto Essencial. E para além disto tudo, também colabora com vários eventos, como por exemplo os Correntes de Escrita, com revistas como a Elos, Revista de Literatura Infantil e Juvenil, faz parte da Biblioteca Missional, criada em torno de atividades de contos, histórias e leitura para crianças. Tomou ainda parte da iniciativa Festival de Escritores com a Rede de Bibliotecas de Felgueiras, animou oficinas de escrita, é autora do blog Blank Blue Book, com quantas palavras escreve o escritor. Enfim, tanta coisa para o programa de hoje nós conversarmos. E como eu te referi também, participou no Escritaria 2022. E há uma frase que eu gosto muito dela, porque ela diz recorrentemente, até no seu blog, é que quando for grande quer ser poeta. Portanto, Raquel, eu ia começar exatamente por aqui. Já dei aqui algumas pontes para a conversa do nosso programa de hoje. Mas este, quando for grande, quer ser poeta, realizou-se de certa forma com este último livro, que é o primeiro de poesia, que é Cada Gesto Essencial. É assim?
É assim, é verdade. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui convosco. E com o auditório da Rádio Clube de Penafiel. Há lugares onde nós somos felizes e eu sou muito feliz em Penafiel.
Ainda bem?
É bonito estes lugares onde nós vamos sempre para estar com amigos e fazer coisas bonitas. É verdade que a Adelaide tem esse dom de ir encontrar as nossas frases antigas, as nossas coisas, é muito engraçado. É verdade que eu digo isso, de quando for grande quero ser poeta. Claro que estou a brincar com as palavras, estou a ser poeta já, e estou a falar de uma grandeza que não é só a grandeza de tamanho ou a grandeza de idade, não é? Estou a falar de uma grandeza interior, de uma grandeza de atenção, de sentimentos, de humor também. Uma grandeza especial que eu acho que os poetas têm e que eu gostava de ter, uma espécie de luz. É um bocadinho para aí. Se me pergunta se eu realizei, se é um sonho que está realizado, vai a caminho. Acho que é um processo, acho que não é daqueles sonhos, é como a felicidade, não é daquelas coisas que nós realizamos de uma vez e depois sentamos-nos em cima dela. É algo que se vai conquistando com carinho e cuidado. Ao longo da vida.
Eu estava aqui a olhar para o António Mota, que eu não referi, mas o António Mota, ele está muito cansado, eu sei, António, porque o António Mota está aqui connosco e ele veio diretamente de Mértola, uma bonita terra alentejana. que ele veio diretamente de Mértola aqui para o programa. Saiu hoje de manhã de avião e tudo e disse, não, eu estou, isto realmente esteve, teve esse cuidado e está aqui também connosco. Portanto, eu, enfim, estou a olhar aqui para a biografia do António Mota, mas eu acho que é tão conhecido que... É um bocadinho, enfim, se calhar um bocadinho, enfim, desnecessário, mas para aqueles mais desatentos, eu só vou dar aqui nota que ele nasceu em Vilarelho, o Vil, no Conselho de Baião, foi professor do ensino básico, passou aqui por Penafiel, escreveu já não sei quantos livros, mas perto de uma centena. O seu primeiro livro foi publicado em 1979, A Aldeia das Flores. Já recebeu inúmeros prémios da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, o Prémio António Boto, o Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças, foi feito oficial da Ordem da Instrução Pública. António, eu já estou aqui perdida com imensos livros. Escreveu também... Eu estava aqui a dizer que a Raquel lançou, está no seu primeiro livro de poesia, Com Cada Gesto Essencial, e o António já tem mais de 40 anos de vida literária. Quantos em quantos é que já vai, António?
Se marcarmos a vida a partir do primeiro livro publicado, que foi em 1979, portanto é fazer as contas.
Não olhes para mim que eu sou de letras.
43 anos. Eu gosto muito de vir a Penafiel, porque Penafiel diz-me muito. Eu cresci em Penafiel. Foi aqui que eu me formei com... Foi-me tão importante estar aqui. Para mim é sempre uma emoção vir ao Penafiel. Sempre, sempre.
E nós gostamos também muito de ter aqui. Agora que já, de certa forma, apresentei os dois convidados, eu falei há pouco com a Raquel do Cada Gesto Essencial, que era o seu primeiro livro de poesia. Mas não posso, até seria, enfim, tendo aqui António Mota e Raquel Patriarca, de trazer para a conversa a questão dos livros infantis. E voltando agora à Raquel, porque como eu fiz na apresentação, Raquel, apesar, eu falei que tinha licenciatura em História, mas isto, digamos, é uma base, depois já fez mestrado, já, inclusive, portanto, tirou outras formações, é bibliotecária, é investigadora, no âmbito dos livros infantis, ela é conhecida por alguns deles, aliás, que já apresentou na Biblioteca Municipal de Penafiel, que estão no Plano Nacional de Leitura, mas o facto de estar ou não estar também é irrelevante, porque há muitos bons livros, permitam-me, que não estão no Plano Nacional de Leitura e que são excelentes obras e que eu sugiro. Mas eu não podia deixar de perguntar, já que tem aqui dois autores que realmente escrevem para a infância. Eu gostaria de trazer e desenvolver um bocadinho a importância da escrita para as crianças. E também desmistificar aqui um bocadinho o conceito que qualquer pessoa escreve para crianças, porque não é assim. E eu já uma vez tive uma conversa muito interessante com o António há uns anos a esse respeito, e queria perguntar, vamos começar pela Raquel, eu tenho aqui dois livros, A Abelha Zarelha, A Barata Patarata e O Escaravelho Trollaró, só para dizer isto até já estou a enrolar a língua.
O objetivo é esse.
É esse o objetivo.
Também é.
Qual é a importância... já que também é investigadora neste âmbito, a importância da literatura infantil, da chamada literatura infantil.
A importância da literatura infantil e infantil-juvenil é imensa. É muitíssimo marcante a primeira relação que nós temos com os livros e que nós damos a ter com os livros. A relação começa, inclusivamente, antes da aprendizagem da leitura, esses livros que a Adelaide tem na mão e que vai sair agora o terceiro volume, que é sobre um caracol que vive num farol e tem, como tem vista para o mar, acha que é um navegador e um pirata, e porque só o facto de ter o horizonte muito aberto fala de ser sonhador. E está a ilustrar o A Aranha Estranha e o Gafanhoto Maroto. A ideia é, sobretudo, nesta idade, com contos rimados pequeninos e para crianças a partir dos 2 anos, até aos 5 ou 6, é, sobretudo, brincar com as palavras. E esse primeiro impacto, essa primeira paixão pelos livros, começa muito, muito cedo. Eu há bocadinho, estávamos aqui ainda antes de começarmos, estávamos a conversar sobre as oficinas de escrita que eu faço, com adultos que estão a aprender agora a ler e a escrever. Uma das coisas que nós precisamos de fazer sempre é destruir o muro que as pessoas construíram entre elas e os livros, entre elas e a poesia, entre elas e a literatura. Estão convencidas que aquilo não são coisas para si. E o contacto cedo com livros, com bons livros, com histórias, com o contar, com o ouvir, com o inventar, é essencial para que esses muros nunca sejam construídos. Eu sou, se calhar, má para se fazer estas perguntas, não sou isenta, sou uma apaixonada por livros infantis. Quando era miúda, gostava mais de subir árvores do que de ler, mas depois comecei a compensar o atraso. E a verdade é que quando me foi dado a opção de escolher o tema para o meu doutoramento, eu escolhi os livros infantis. Eu tinha que estudar livros infantis, porque, não, na verdade, é muito difícil fazer um doutoramento. Portanto, se uma pessoa não gostar mesmo, não estiver apaixonada pelo tema, a probabilidade de ficar pelo caminho é maior. Se calhar agora para ir por aí, por esse caminho, à outra questão que a Adelaide colocou, eu não quero estar aqui a superar a minha corneta, se calhar posso fazer mais elogios ao António do que
ele já
a
está
mim,
a ficar corado,
mas a verdade é que E sobretudo, se calhar numa época mais atrasada, mais aqui há uns anos atrás, largos anos atrás, se calhar antes do António começar a publicar, havia muita gente a escrever para crianças que não tinha, se calhar, propensão ou estado de espírito ou proximidade ou respeito suficiente pelas crianças para escrever para elas.
Já que está aqui a falar aqui no António, e eu vou trazê-lo aqui também à conversa, porque eu lembro numa entrevista, já tive a felicidade de entrevistar o António várias vezes, uma das vezes até estava completamente afónica, não me esqueço, eu disse ao António, como é que eu vou fazer o programa da rádio que eu não tenho voz? E o António, não há problema nenhum, eu falo pelos dois, e assim foi. Portanto, não, estamos completamente à vontade. E eu lembro-me que, não sei se foi nesse programa, que o António, pegando agora nas palavras da Raquel, que disse que esta coisa de pôr nos livros au-au, miau e nhinhi e aquelas coisinhas todas de bem-nhinhinhé, que não fazia sentido. E, portanto, eu agora vou retomar isso, porque eu sei que nos seus livros, por exemplo, tem muito... traz muita ruralidade, traz muitas suas vivências de infância e às vezes até tem expressões e palavras que se calhar os adultos, e mesmo os adultos, as crianças, são capazes até da primeira vez não captar. Mas concorda com o que a Raquel está a dizer, portanto, aquele miau, o au-au e o nhanhã e aquelas coisas todas dispensam-se nos livros para crianças?
Então. É um tema tão profundo, cheio de... Isto é uma cebola gigante com tantas cascas.
Mas a Ana Luísa Amaral dizia que a cebola é exatamente o retrato da poesia.
Acontece que, como sabem, as crianças, aqui há alguns tempos, não eram consideradas crianças, eram assim, eram mulherzinhas ou eram homenzinhos. E o que se contavam eram as histórias, as lengalengas, eram as histórias oralmente, não havia coisas escritas, não é? O pior, quanto a mim, é que ainda hoje está enraizada essa ideia de que tens que escrever uma história para ensinar, tens que escrever uma história para uma moral, tens que escrever uma história para. E isso, para mim, é que não é muito bom. E muitas vezes os adultos acham muito bonito, mas, não, mas é para os adultos, não é para as crianças. As crianças precisam de histórias que as façam sonhar, que as façam rir, e também que aprendam, mas aprendam de uma forma não declarada, quer dizer, que não seja aquela chatice. Outra coisa é... acham que um livro para crianças tem que acabar em diminutivo, não é? É tudo inho, é uma vaquinha, é a formiga e a vaquinha. Uma vez uma pessoa que queria escrever um livro e veio-me com a história que tinha uma formiga e uma vaquinha. Vocês estão a ver o tamanho de uma vaca? E vão ver o tamanho de uma formiga? Só se fosse a bequinha, a formigona, não é? Mas nem isso, nem a formigona lá chegava. Portanto, é uma coisa muito complicada, muito complicada. Eu, no meu percurso destes anos todos, à minha maneira, a tatear, porque eu abri caminhos que estavam fechados, outros que eu segui. Eu tentei escrever livros de texto, só texto, e foi uma guerra de anos. Os livros que eu escrevia para jovens, eu não escrevia com ilustração, e mantenho. Acho que os livros, há livros para ilustração, sim senhor, mas os livros que já tenham bastante texto não precisam de ilustração, porque a ilustração tem que estar na cabeça de quem está a ler. E consegui fazer a minha coleção de livros para jovens, são 14. O 15º, um dia destes, que lá sairá. E depois fiz outras coisas. E eu fiz, desde a recolha, recontei histórias tradicionais. Eu fiz as lenga-lengas, eu fiz as adivinhas, eu fiz os trabalíngues, eu fiz os exageros, eu fiz poesia, eu fiz o nonsense, eu fiz tudo que podia fazer. E pronto, não é para estar aqui a armar ao pingarelho. E tenho leitores, e tive leitores, e agora acontece uma coisa extraordinária.
Já tens leitores que já são escritores.
Sim, e há uma coisa extraordinária que me está a acontecer agora, e isso é sinal que estou velho. Recebo o retorno de crianças onde eu estive que me dizem: olha, eu fiz-lhe esta pergunta e respondeu-me desta forma. E passados 20 anos ainda se lembram do que eu respondi, que eu já nem sei o que é que respondi, percebe? E como tocou e falam, é interessante como a presença do autor na escola e a presença da história. A história não fica toda, nunca fica. É como nós nos filmes, não nos lembramos de todo o filme. Lembramos-nos de pequenas coisas. Às vezes há ali
que
fica uma frase.
Que nos toca,
não fica tudo. Não fica tudo. Outra coisa horrível que se faz... E quem me está a ouvir, desculpe lá o que lhe vou dizer, então se é professor também, é o livro ser uma espécie de depósito a prazo. Depósito a prazo.
Em que sentido?
Em que sentido? Eu dou o livro e quero juros. Eu dou-te um livro para tu leres e agora vais-me dizer qual é a personagem principal, onde é que isto se situa, o que é isto, o que é aquilo.
Quais foram as figuras de estilo.
As figuras e não sei o que mais. Isso é horrível. É como a gente diz...
Chamadas fichas de leitura.
Exatamente. É como a gente diz, ai, que bela mulher. E depois vêm os catedráticos e deita aí a mulher aí na...
Estás a estragar tudo, António.
Aí nessa pedra e vamos ver. Vamos ver onde é que estão as pernas, onde é que está isto, onde é que está... E perde toda a graça, não tem piada nenhuma. Assim acontece com um livro. Lês uma história, não se deve... Eu acho que, assim, lê a história e não se pergunta sobre a história. Cada um lê à sua forma, da sua maneira.
Eu agora ia só...
É o que eu acho.
Eu percebo, e aliás, acho que todos nós concordamos, que quando se faz uma análise muito detalhada de uma obra, que, claro que eu percebo que em algumas disciplinas, algumas, nomeadamente português e literatura, ter-se-á que fazer algum tipo de análise. Mas às vezes as fichas e os contratos de leitura... Têm esse efeito nos alunos. Mas eu ia pegar aí numa questão que colocou, e também ia colocar lá a Raquel, por causa da questão da ilustração. Porque eu acho, eu percebo quando diz que os teus livros para jovens não têm ilustração. Contudo, eu penso que a ilustração hoje em dia ganha cada vez mais peso nas obras infantis, sobretudo para os mais pequenos. E acho que hoje em dia temos a sorte de termos belíssimos ilustradores e que os livros para crianças hoje em dia ganham imenso com o belíssimo painel de ilustradores que nós temos em Portugal. Portanto, eu agora passava aqui à Raquel, até porque ela colabora, e eu, o António também, mas a Raquel colabora com imensos ilustradores. Já que também tem vários trabalhos na área da literatura infantil e juvenil, qual é o papel da ilustração, pegando também aqui na deixa do António, qual é o papel da ilustração na obra, sobretudo para as crianças?
Eu, se calhar, antes de ir à ilustração, e sem Adelaide zangar muito
não,
comigo,
de todo.
Queria só pôr-me aqui do lado do António na questão da liberdade da leitura. E a verdade é aquilo que a Carla disse, de que há disciplinas que precisam de, enfim, trabalho e estudo e instruções de interpretação e gramática e sintaxe e ortografia e por aí fora, mas a leitura de que o António está a falar, acho eu, e que é aquela a leitura que nos move, que faz de nós pessoas mais empáticas, mais atentas, mais sencientes, mais sensíveis, mais autoconfiantes até, mais conhecedoras, mais abertas, deve ser feita independentemente do estudo da língua materna ou de uma segunda língua, eventualmente. Há a necessidade de nós estudarmos os nossos autores canónicos, os nossos, não é, os nossos exemplos, de conhecer a obra de Camões, de Essa, de Queiroz, por aí fora. Mas sem sobrepor aquilo que é, eventualmente, uma disciplina mais ligada às artes que seja só de leitura livre, sem a cobrança dos juros, sem sair no teste. Escolhes o livro que tu quiseres e lês. Este é o tempo para tu leres. Não gostas desse, põe de parte, vai procurar outro. Uma leitura que não sai no teste, não é obrigatória. Sem tirar a necessidade do estudo do português e da nossa língua e da nossa literatura, a leitura deve-se investir na leitura em paralelo, noutro sistema, noutro método. Na ilustração. A ilustração oferece-nos uma nova maneira de ler, uma outra narrativa, uma outra possibilidade de várias leituras. A boa ilustração, pelo menos. Há hoje livros maravilhosos que vivem muito do diálogo entre o bom texto e a boa imagem, que a imagem acrescenta narrativa ao texto ou que o texto acrescenta narrativa à imagem. Também é verdade que há livros que as ilustrações vieram primeiro e que o texto foi construído depois. É um processo complicadíssimo, tenho-vos a dizer, a minha experiência nisso é muito mais difícil, e aí tenho que tirar o chapéu aos ilustradores, porque eles normalmente já trabalham com um texto pré-feito, portanto tiro-lhes mesmo o chapéu, muito respeito pelo trabalho deles. Também é verdade que há muitíssimo livro no mercado que vive de alguma boa ilustração e de muito fraco texto. Livros que não são de autor, que são produzidos industrialmente e que vendem pelo boneco e sem texto de qualidade. Se calhar, eu não sou... Eu sou bibliotecária, valha-me Deus, longe de mim fazer o papel de Inquisição e querer proibir livros. Mas há coisas que mais vale ir jogar à bola do que ler.
Eu agora, eu estou a ver ali o António, mas eu vou agora só cortar aqui um bocadinho a palavra, porque vamos passar para o momento musical. Como os nossos ouvintes sabem, temos sempre aqui dois momentos musicais das coisas dos nossos convidados, e o primeiro é da Raquel Patriarca, o segundo vai ser do António Mota. Estamos aqui a aguardar qual vai ser a escolha dele. Vai ser aqui uma surpresa, mas o primeiro, que também é uma surpresa para mim, porque eu não conhecia este autor, e eu vou pedir à Raquel que me explique, que nos diga quem é o Lucas Min, que ela escolheu e que, o tema, que vai interpretar o tema 1, 2, 3, 4. Quem é o Lucas Min?
Ora bem, o Lucas é um artista, é um sonhador, é um músico de Braga, é um rapaz muito jovem. Ele estudou, tem o conservatório, estudou na Universidade do Minho, é uma pessoa muito especial. Eu conheci-o através de uma amiga de Braga, e trago-o para aqui comigo por uma questão simples, talvez duas. Primeiro porque ele ainda precisa que o ouçam, ele vale muito, muito a pena escutar, mas por uma razão particular. Quando a Adelaide me fez o convite para vir aqui, foi a propósito ou a pretexto deste meu livro de poesia, que em grande parte foi... Não nasceu no sentido dos poemas terem todos sido escritos nessa época, mas que começou a ganhar corpo no ano 2020, que nós passámos muito tempo isolados, confinados, debruçados sobre as nossas próprias coisas, E eu, apesar de ter estado a dar aulas permanentemente online, tinha muita, muita necessidade de me recolher. O que aconteceu foi que, em paralelo com muitos de nós, o Lucas enfiou-se em casa com o seu equipamento e gravou um álbum sozinho, maravilhoso. Portanto, aquilo que eu estava a fazer com a poesia, estava ele a fazer com a música. E fala muito, a música que ele produziu fala muito àquilo que eu estava a sentir na mesma altura, agarrada aos meus poemas. E foi por isso que eu quis trazer este 1, 2, 3, 4. É um dos meus temas favoritos desse álbum, do Lucas. E deixo-vos ouvi-lo. E
vamos conhecer agora então Lucas Min e o tema 1, 2, 3, 4. Continuamos a conversa hoje com dois entrevistados de excelência, o Raquel Patriarca e o António Mota. Tivemos aqui a oportunidade, durante este momento musical, de trocar aqui algumas ideias. E se os nossos ouvintes recordam, estavam precisamente a falar, no final da primeira parte, que a leitura deve ser, sobretudo, um prazer. E que, tanto eu como a Raquel, que também é bibliotecária, e o António tem muitos anos de profissão, é isso que nós também queremos, é que as pessoas usufruam dos espaços, nomeadamente das bibliotecas, e que requisitem, quer a obra esteja no Plano Nacional de Leitura, quer não esteja, que leiam e que possam usufruir deste prazer da leitura. E volto aqui à Raquel por causa deste tema do prazer da leitura, porque ela também tem trabalhado com adultos no âmbito da mediação da leitura, que tem um projeto muito interessante, porque várias vezes se tem dito que realmente o gosto da leitura convém de despertar desde pequeninos, que depois, quando já está um adulto, a pessoa já está formada, é muito mais difícil despertar este prazer na leitura. E, portanto, eu ia-lhe perguntar como é que é este trabalho com os adultos que não estão vocacionados para a leitura, com problemas até de aprendizagem, como é que se motiva este público para o prazer de ler?
Ora bem, é verdade que sim, que quando começamos com os miúdos mais novos, é mais fácil, sobretudo no sentido em que tudo é um processo, não é? A leitura deve ser feita em liberdade, na liberdade da escolha, na descoberta de quais são os nossos géneros favoritos, os nossos autores, o nosso tema, se é romance, se é policial, se é ficção científica, se é banda desenhada. Tudo isso implica um processo, não é? Um processo de escolha, de apuramento, nós para chegarmos àquele ponto em que dizemos eu gosto mais de poesia, da Ana Luísa Amaral, do que... sei lá, da Flor Bela Espanca, isto sem juízo nenhum, estou aqui, não é? Mas dizer eu gosto mais do Mário Cesarini do que do Eugénio de Andrade, é preciso conhecer, portanto é preciso tempo, é preciso leitura, é preciso experiência de leitura. Quanto mais cedo começar, mais probabilidade temos de ir mais longe nesse percurso. Quando começamos com adultos, eu acho que a atitude, ou se calhar a técnica melhor, ou pelo menos a que eu acho que funciona melhor comigo, é a mesma que usam aqueles atores que de repente herdaram o papel do protagonista que, entretanto, foi de um ator durante 20 anos. Que é assumir aquilo como se sempre tivesse sido seu. A ideia é nós pegarmos... nos livros e entregarmos-los às pessoas como se aquela fosse a nossa partida. Aquela é o nosso momento de partida e é tão importante como se nós tivéssemos 10 ou 6 anos de idade, não importa nada, nós vamos começar agora e vamos começar com a energia toda. E vamos começar aos poucos, com a mesma expectativa, com a mesma abertura, com a mesma liberdade, com a mesma fome de descoberta e de... não é? E sem estarmos muito preocupados com a distância que temos da meta ou o que for, a ideia é termos prazer na experiência e que isso nos enriqueça a todos.
Vamos voltar depois a esse projeto. Eu na apresentação que fiz da Raquel, que foi assim uma apresentação muito sumária, porque eu tentei espremer aqui uma biografia extensíssima, mas como os nossos ouvintes puderam aperceber, a Raquel tanto tem livros para de história local, como tem livros para crianças, como tem livros de poesia, como tem o seu blog, como tem coletâneas. Como é que é escrever, como é que é saltar, digamos assim, porque há pouco estava a falar na poesia e eu não posso esquecer sempre da Ana Luísa Amaral, porque a escritaria ainda foi há pouco tempo em que ela dizia que é preciso tempo, sobretudo para a poesia é preciso tempo. Como é que é saltar da escrita para crianças para a poesia, para isto tudo assim tão diversificado? É difícil, é complicado, exige outro tipo de preparação, como é que é?
Não é difícil, eu acho que é complementar até. Complementar no sentido em que parte do meu tempo é dedicada à escrita, em sossego, em solidão, em nostalgia quase, não é? Muita, muita calma, com muito vagar, que são os dias do pijama, basicamente. E depois a outra parte da atividade é em contacto com pessoas, com crianças, com adultos, eu tenho alunos de universidade sénior também, portanto, esse contacto com as pessoas, há aí uma riqueza, uma surpresa permanente que é muito bonita e que também, em certa medida, me dá muito argumento para escrever. Eu, se não tivesse contacto com o mundo, com as pessoas, apesar de precisar muitas vezes estar sozinha, se não houvesse nenhum contacto com as pessoas, eu acho que é muito breve trecho ia deixar de ter assunto para escrever ou vontade de escrever. Por isso, há aí uma complementaridade grande. O salto entre os géneros também é mais ou menos fácil. A poesia está omnipresente. O caderno tem que andar sempre perto, as canetas, às vezes aponta-se uma frase, uma palavra, uma ideia, uma imagem, uma coisa que fica e que mais tarde virá eventualmente dar origem a um novo poema. As histórias para crianças são mais engraçadas, são mais divertidas, dependem também de um certo estado de espírito. Eu faço muita tolice, sou uma pessoa muito dada à geneira. Isso normalmente dá bons temas de livros para crianças e é preciso aproveitar também esse filão. A minha avó costumava-me dizer que tu has de contar histórias, portanto tens que ter histórias para contar. E dizia-me isto acabada eu de rachar a cabeça contra uma esquina de um móvel ou assim. Portanto, é importante isso, que nós tínhamos onde ir, o magma, onde ir buscar. Mas a história do Porto, eu tenho as duas teses, que são em história. Os meus livros de história do Porto nascem de uma história de amor pelo Porto e por um tripeiro específico. Há também um bocadinho de paixão por essa memória comum de um lugar onde eu fui feliz e para onde eu me mudei precisamente com essa esperança e com essa expectativa de ser feliz e que aconteceu.
E eu sei que o António Mota também já foi muito feliz em Penafiel.
E daqui nasceu um livro, os meus livros sonhadores.
Os sonhadores, não vamos dissecar aqui os sonhadores, mas realmente tem referências a Penafiel. Os sonhadores têm referências a Penafiel, nomeadamente à Biblioteca Municipal, entre outras coisas. Tem aqui algumas referências, mas António, eu ia lhe perguntar precisamente, porque também tem livros... É muito conhecido, sobretudo para jovens, para crianças, mas também tem o que publicou quando fez 40 anos de escrita no meio do nada e que agora também reeditou, e já vamos falar do livro Outros Tempos, cuja primeira edição é 2006. Como é que é saltar entre estes géneros literários? Para si também é como para a Raquel, uma coisa pacífica?
É um estado de espírito. Há um faz de conta, quer dizer, que entre nós, assim, eu para escrever para criança tenho que ser como a criança, eu tenho que me lembrar da criança que eu fui, como é que eu era, tenho que sentir isso. Eu não posso ter.
Também costumava rachar a cabeça?
Sim, claro, tudo e fazer tudo. Eu fiz aqui em Penafiel, e só agora é que ganhei coragem para dizer, disse-o há pouco tempo. No primeiro ano em que eu vim para Penafiel, tinha 12 anos, eu subi ao Someiro. Subi ao Zimbório lá acima, fui pelas escadas de fora, as exteriores, agarrado, para ver Penafiel de cima para baixo, e cheguei a meio, comecei a tremer, com medo. Se eu escorregasse, já não estava aqui hoje. Portanto, imagina o que nós fazemos. Mas é fruto dessas experiências. Tudo que nós vivemos, tudo, e sobretudo a infância, tudo isso vai ser por osmose, sei lá, vai cair tudo nos livros. Eu, a minha prática de ler, eu sei, por exemplo, o gosto das pessoas, de quem escreve, se gosta disto ou naquilo. Está lá tudo. Nós somos, por mais que nos queiramos...
Esconder.
Nós rebelámo-nos. É preciso olhar a certo. Mas todas nós, crianças... jovens ou adultos, todos nós gostamos imenso de uma história. Nós precisamos de histórias. As histórias são formas de nos encaixarmos em certas coisas. É pela história. Porque a vivemos de uma forma prática ou vivemos-la por interposta pessoa. Pronto. É... De modo que não há grande distinção entre escrever para crianças e escrever para adultos. A única diferença é que tu, a escreveres para adultos, tu não tens o... Tu podes usar as palavras todas que quiseres e não há problema nenhum. Se fores para escrever para as crianças, tens de ter cuidado, porque se exageras no vocabulário, e sobretudo eles estão a aprender vocabulário, se tu pões palavras que eles não entendam, aí podes disputar. No entanto, eu não me demito de aqui e ali deixar ficar uma palavra e sorrir, porque já sei que eles não vão perceber, mas dizia o Aquileno Ribeiro que um muro não cai se lhe faltar um tijolo. Portanto, eu de vez em quando ponho lá o tijolito, que é para eles
fazerem também a pesquisa.
Sim, e também gosto de dar por, às vezes um regionalismo, de ter uma cerdeira que é tão gira, uma cerdeira que dá cerejas, mas até não é cerejeira, é, mas também pode ser cerdeira. Eu acho, já fazia isso.
Lindo.
Agora estou no, já não entro tanto nisso, mas gosto de fazer. Em relação ao adulto, o livro que agora saiu
é uma reedição,
que tem um introito que eu fiz, porque são livros que não são livros best-sellers, não é livros de que se vendam muito, não é? São livros para que as pessoas interessadas, mas há pessoas interessadas em tudo.
Em particular?
Faz questão, porque é uma espécie de registro. Eu não sou pedreiro, porque senão se eu punha em cinzelava na pedra, mas não posso isso, portanto fica da forma que eu sei, que é o tempo de fazer ficar a descrição do tempo dos anos 40, dos anos 30, 40, 50. Quer dizer, no fundo é isto, o que é que identifica, o que é que une um povo, um povoado, um lugar, uma terra, o que é que une, de uma forma geral. E então une três coisas, na minha opinião, que são todos os rituais, que nós não podemos, não escapamos esses rituais, mesmo que queiramos, não passamos. É o nascimento, é o ritual da morte, é o ritual, todos esses rituais estão presentes sempre. Depois tem uma coisa que nós vivíamos muito, fomos muito, muito ligados à terra, havia muita ruralidade, era a questão do pão, da alimentação do pão. O pão na minha zona é o pão de milho, que deu a broa. Se for no sul é o pão o pão de trigo, não é? E finalmente é carne, e que neste caso era o porco. E portanto, é sobre essas três coisas, sobre esses três grandes blocos, digamos, dessas grandes partes, que se constrói o livro Outros Tempos.
Fica aqui já uma das sugestões do programa de hoje, o livro Outros Tempos, de António Mota. E há pouco estávamos a falar com a Raquel da importância também de desenvolver o gosto pela leitura para um público mais adulto. E gostaria de perguntar, porque sei que é algo recente, que vamos ter a partir do dia 8 de dezembro a Festa da Poesia em Matosinhos, e também vai apresentar aqui qualquer coisa, não é?
Vou estar muito feliz na apresentação do segundo volume de poemas, do livro de poemas, que é o fruto do trabalho de um projeto maravilhoso, feito a três braços, não é bem três braços, mas são muitos braços, mas são três instituições que abraçaram este projeto. O município de Matosinhos, com através da Biblioteca Forbela Espanca, a ADEIMA, que é a Associação para o Desenvolvimento Integrado de Matosinhos, que é uma associação que desenvolve atividades de formação e de literacia com adultos e com pessoas que estão, enfim, com essa necessidade e nessa etapa da vida, e o Bairro dos Livros, que é a minha entidade patronal, neste caso, que é quem me desafiou para participar neste projeto, e que faz, não é? Eu fui chamada com outros dois companheiros este ano, o Maze, que é um rapaz do hip-hop, dos Dialema, e o Paulo Brás, que é um companheiro que é formado em literatura e é livreiro também no Porto, da Livraria Aberta. Nós os três orientámos as oficinas este ano, com estes oito grupos de adultos que estão a fazer o processo de literacia agora, e no dia 8 de dezembro, é um convite que eu deixo, vai inaugurar a Festa da Poesia em Matosinhos, e será lançado o livro com os poemas e os trabalhos produzidos por este maravilhoso conjunto de alunos e de poetas. O lançamento está marcado para as 18h, 18 horas de dia 8,
Na Biblioteca Flor Bela Espanca,
em Matosinhos. Bela Espanca, em Matosinhos.
É feriado, aproveitem para ir a Matosinhos e conhecer um bocadinho também este projeto da Festa da Poesia e este projeto da Raquel Patriarca. E depois de tudo aquilo que tivemos aqui a conversar, é normal que alguns ouvintes, até porque eu sei que, por exemplo, há pouco disse que o António veio aqui diretamente de Mértola, estou-lhe infinitamente grata por isso, por ter vindo aqui direto para o programa. Eu sei que a Raquel também anda por tudo que é país, enfim, de norte a sul.
Eu ando a fugir ao António.
Ando a fugir. Divulgar os livros. Quem quiser, eventualmente, por exemplo, convidá-los para alguma iniciativa, é através de quê? Das redes sociais que o pode fazer? Como é que pode fazer? António? Eu sei que é tão solicitado que já não tem agenda, mas se alguém não, quiser minha, entrar em contato consigo,
sim,
como é que faz?
Eu respondo-te sempre a toda. Eu recebo muitos e-mails e eu respondo a leitores. Eu respondo e é sagrado o que eles me dizem e a resposta que lhes dou. E também solicitações várias, mas eu a minha agenda agora passei-a para a Leia, que me trata da agenda e eu... E mesmo assim eu seguro, porque não é fácil. Portanto, eu venho de Mértola porque está uma grande feira de livro com muitas iniciativas, muito bonita, muito gira. Ainda ontem.
E é uma terra lindíssima.
Estava eu a sair e estava a entrar o Afonso Cruz. E é muito bonito a ver as feiras e o trabalho, sobretudo, que eu me apercebo que as câmaras fazem, que as bibliotecas fazem por este país, com dificuldades, com. Mas fazem. E às vezes não se dá
o valor.
Porque é coisas que não se
vê. E às vezes localidades pequenas como Mértola, não é?
Monta, desmonta, pronto, acabou. Mas não, fica lá a marca. Mas lá está. A cultura é precisamente, é como o oxigênio, como o ar. Nós não o vemos, mas estamos sempre a inspirá-lo.
Aquela, eu estou aqui maravilhada de ouvir
bonito,
o António, não
bonito,
é? É bonito.
Sim.
E quem quiser entrar em contato com a Raquel, como é que
fácil,
pode fazer?
Sim, as redes sociais ajudam bastante. O meu e-mail é o nome do meu blog, com o Gmail à frente, não há dificuldade nenhuma. Não.
Hoje, o blog já agora é Blank Blue Book, ou com quantas palavras escreve escritor?
não há. Hoje, eu acho que hoje em dia já não há muita dificuldade em encontrar ninguém.
As redes sociais, para o bem e para o mal, têm esse efeito. E agora que nos estamos a aproximar do final do programa, eu ia perguntar, Raquel, começámos o programa com a divulgação de Cada Gesto Essencial, o seu primeiro livro de poesia, que ainda está aqui muito fresquinho e que a Raquel ainda anda a promover em vários pontos do país. E, portanto, se calhar será um bocadinho ainda cedo para lhe perguntar, mas um escritor tem sempre qualquer coisa na gaveta. O que é que tem assim que nos possa levantar um bocadinho o véu?
Ora, para levantar o véu, tenho agora no início do ano há projetos novos, no início do próximo ano. Posso-vos deixar um que estou muito, muito, muito ansiosa de o ver. Essa é uma parte engraçada de livros que são ilustrados, que nós enviamos o texto e depois ficamos à espera de o reencontrar com outro aspecto, com outro rosto, com outra vida. E ele está neste momento, essa história, esse texto está acabado de ilustrar. A história chama-se, o livro novo chama-se O Meu Nome é Diferença. São 16 histórias de 16 crianças que vivem em 16 pontos diferentes do planeta, e cada uma conta um bocadinho de si. O texto já está pronto, ele está nas mãos da Maria Abreu, que o está a ilustrar, e contamos tê-lo cá fora no início do próximo ano.
Uhum.
Então, Raquel, sugestões, será esse livro que vai ser em janeiro?
Janeiro, fevereiro, por aí.
Nem fevereiro, portanto, estejam atentos que o livro irá sair. E, entretanto, leiam os livros da Raquel e o Cada Gesto Essencial também, que está aqui fresquinho, é isso?
Está, cheira bem ainda, cheira a forno.
E não se esqueçam do Festival de Poesia que abre no dia 8 de dezembro na Biblioteca Flor Bela Espanca, em Matosinhos. António, julgo que as suas sugestões passam também. Não sei se tem mais alguma coisa na calha, brevemente.
Sim, então. Todos os anos, religiosamente, publico um livro novo. Que já está em fase de ilustração. Ultimamente tenho-me debruçado e tenho andado à descoberta e a dar a mão e a ajudar também, acho que devo fazer isso, a ilustradores novos. Estou muito contente com o ilustrador agora que vai ilustrar o meu livro.
Podemos saber quem é?
Não posso não? saber nada. É, eu não posso falar dos livros enquanto eles não existem.
Pronto, então tá bem.
Porque já aprendi que é preciso ter
então
mais
cuidado.
Então
já fica convidado para o próximo
Sim.
programa.
Eu só queria dizer que esse livro é o terceiro livro, de uma trilogia, que são os livros que eu escrevi para os meus netos. Portanto, escrevi um livro chamado Onde Está a Minha Mãe, que foi para o meu primeiro neto, para o Afonso, para o Santiago. Agora, este ano, saiu um livro chamado A Minha Família, que é o livro dedicado ao Afonso, e o livro, próximo livro, que tem nome e essas coisas todas, vai sair agora em 2023 e é dedicado à minha neta Lia. E estou nessa fase e fico descartado de cada um ter o seu livro, que isso é fundamental.
Se vierem mais netos, vai ter que escrever mais algum.
Mas também já publiquei, já escrevi o livro de 2024, às vezes o caso de eu ter qualquer coisa, e então o livro de 24 já está e fica feito. E para quem me está a ouvir e gosta de escrever e quer escrever, e se pensa que escreve, vai escrever e amanhã já está publicado, que tenha calma. Ou então tenha dinheiro. Se tiver dinheiro, já tem amanhã livro. Se não tiver livro, se não tiver dinheiro, tem que ter calma, porque estas coisas fazem-se com muita calma.
Ficamos aqui com um bom conselho. Entretanto, também algumas sugestões para este fim de semana. A começar por hoje à noite na Biblioteca Municipal de Penafiel, o livro de Sónia Moreira, com ilustrações de Carla Anjos, Uou, um túnel do tempo. Já tivemos aqui a semana passada a autora e ilustradora do livro. Pelas 20 horas, no auditório Germano Silva, da Biblioteca Municipal de Penafiel. Amanhã, pelas 10h30, temos yoga para pais e filhos. Quem quiser aparecer, está à vontade. A partir das 10h30, estamos à vossa espera. E também amanhã, pelas 21 horas, no Recreatório Paroquial de Penafiel, no âmbito do 5º Festival de Teatro, a peça Pão Nosso pelo Teatro de Balugas. Portanto, ficam aqui algumas sugestões para este fim de semana. Quanto a livros, já sabem, temos aqui dois belíssimos escritores hoje, Raquel Patriarca e António Mota, com sugestões de leitura. Leiam, usufruam do prazer da leitura, que é isso, acima de tudo, o mais importante. E agora, a escolha musical do nosso convidado, desta vez do António Mota, que vai nos explicar aqui um bocadinho porque é que escolheu Adiós Rios, Adiós Fontes, interpretado por Amâncio Prada.
O texto é escrito pela Rosalía de Castro. Eu gosto imenso da Rosalía de Castro, e quando eu me sinto assim mais melancólico, penso mais na minha vida, ponho esta cantiga, que gosto imenso, que diz, começa assim: adeus rios, adeus fontes, adeus regatos pequenos, adeus vista dos meus olhos, não sei quando nos veremos. E canta Amâncio Prada.
Muito obrigada, António. Muito obrigada, Raquel. Foi um prazer enorme ter-vos aqui. E depois disto tudo, só tenho que dizer, apreciem a música, o segundo momento musical, com Adiós Rios, Adiós Fontes, para Amâncio Prada. A todos, um bom fim de semana.
Adiós rios, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sonhos, não sei quando nos veremos. Minha terra, terra onde me criei, hortinha que quero tanto, figueirinhas que plantei, prados, rios, arboledas, pinares que move o vento, paxarinhos piadores, casinha do meu contento, cuiños, castanhares, noites claras de luar, campaninhas timbradoiras da igrexinha do lugar, amoriñas das silveiras que lhe dava o meu amor. Camiñiño santo, milho, adiós para sempre, adiós. Oh. Adiós, glória, adiós, contento, deixo a casa onde nasci, deixo a aldea que conozco por mundo que não vim, deixo amigos por estranhos, deixo a veiga por o mar, deixo enfim canto ben quero quem pudera não deixar. Adiós, adiós, que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, erriña que nos criou. se oyen longe, muy longe, las campanas do pomar. Para mí, ay, coitadillo, nunca más han de tocar. Se se oyen longe, más longe, cada balada de un delor. Con mis sueños sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós también, queridinha, adiós por siempre, quizás. Digo cheste, adiós, llorando de la beirinha do mar. No me olvides, queridinha, si morro de soidas. Tantas leguas mar adentro, miña casinha, meu lar. Adiós, ríos, adiós, fontes, adiós, regatos pequeños. Adiós, vista dos meus sueños, no sé cuándo nos veremos, no sé cuándo nos veremos.